Amém? Amém. Mais uma vez, né? Deus te abençoe. Tenham todos uma boa noite, né? Que a paz do Senhor vocês encontrem. Amém? Neto, o Dafa viajou? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Em Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 39. Até o 44. Lucas 6, 39, 44.
E dizia-lhes uma parábola: pode, porventura, o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos.
Amém. Vamos repetir, por favor.
E dizia-lhes uma parábola: pode, porventura, o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos.
Amém. Então, o que nós vamos tirar aqui de ensinamento? Quem vocês acham que é cego? Quem vocês acham que é cego? Você acha que você é cego? Quem que vocês entendem que Deus está falando aqui que são cegos? Hã? Quem, vizinho? Ramiro? Nós, né? Ele está falando exatamente que nós é que somos os cegos. A melhor coisa é assumir a palavra de Deus, aquilo que Deus está falando de nós. A melhor coisa é admitir, porque como que Deus vai nos ensinar? Jesus está dizendo aqui, ele fala assim: o discípulo não é superior ao seu mestre, ninguém pode ser superior a ele. mas todo discípulo que for perfeito será como ele. Né? E o que é que Jesus fez? O que é que Jesus fez? Ele desceu, foi lá no mais baixo, né? Ele falou, entre vocês o maior é servido, não é assim entre nós o maior é o menor. Então ele falou, eu lavo o pé de vocês, entendeu? Eu sou o menor, eu que sirvo vocês. Então todo mundo teria que ser como ele. Não é? Quando a gente começa, quando você começa, você tem a trave no olho. Todas as pessoas que começam a buscar Deus, começam a querer Deus, aceita o chamado de Deus, tem a trave no olho. São cegos. Então ele não veio abrir os olhos de quem enxerga, ele veio abrir os olhos dos cegos. Ele veio salvar não o justo, e sim o pecador. E ele deixa bem claro, não é? Ele começou lavando o pé dos apóstolos. No fim, os apóstolos estavam lavando o pé dos outros. Não foi assim, não? Ele começou... os apóstolos tiveram a achar estranho aquilo. Nossa, lavando nossos pés? Não, o senhor não pode lavar meus pés, não. Pô, não. Não é que não pode lavar, não. Você vai ter que lavar. Você vai ter que ser como eu. Assim como eu faço, você vai fazer também. Se você não fizer assim, nunca você vai entender Deus, nunca você vai entender, né, o Evangelho. Todo discípulo, ele vai sendo aperfeiçoado, vai sendo discipulado. Ele vai sendo aperfeiçoado na medida que ele caminha. Paulo lá na frente, mas vamos ver, Pedro, João, aqueles que estavam ali andando com Jesus. Eles eram servidos. Eles eram carregados no colo. Eles eram tratados, né, tratado como discípulo. Mas o discípulo não pode ficar toda a vida sendo discípulo, ou pode? Pelo tempo, não é que nós devemos ser mestres, então nós não podemos ficar toda a vida como discípulo. A árvore, ele fala, a árvore tem que produzir fruto. Aí você planta uma árvore, ela, por mais que seja um pé de jabuticaba, né, lá nos 10 anos, 15 anos, ela vai dar fruto. Tem que dar fruto. Porque nós somos árvores frutíferas. Tem que mostrar o fruto. Tem que dar o fruto. Mas quando você planta a árvore, quando a árvore é plantada no começo ali, tal, etc., ela tem que receber todo o cuidado. Todo o carinho, todo o cuidado. Mas depois que ela cresce, certamente Deus vai exigir dela o fruto. Então, no começo, ela começa de que jeito? Discípulo ou mestre? Ela começa discípulo. E vai sendo discipulada. Até que um dia, um determinado momento, ela passa a ser mestre. Então, quando ela passa a ser mestre, ela que tinha os seus pés lavados, ela passa, então, a lavar os pés. Ela passa a fazer como Jesus fez. a viver como Jesus viveu. Amém? Então, esse crescimento precisa acontecer na vida de nós, na nossa vida, na vida de todos nós. Essa evolução, ela precisa acontecer na nossa vida. Senão nós vamos ficar toda a vida, todo o tempo, né? Como discípulo, nós não vamos nunca chegar à estatura do varão perfeito, à natureza divina. Ser de santo porque eu sou santo, ser de perfeito porque eu sou perfeito. Nós vamos ter que fazer isso, né? Aprendei de mim, né? Eu vim para salvar você, tirar a trave que está no olho de todos nós. Temos a trave no olho. Todos nós temos a trave no olho. Todos nós temos esse problema. Quanto mais cedo você se livrar dessa trave, melhor. Quanto mais cedo você entender Deus, melhor. Né? Quanto mais cedo você ficar livre das trevas, do poder de Satanás, né? Deus falou, vai das trevas, converta a luz, do poder de Satanás. Quanto mais cedo nós ficarmos livres do poder que Satanás exerce sobre nós, melhor. Na verdade, nós continuamos ainda no corpo do pecado, nós ainda continuamos no mundo. Nós ainda continuamos em terra estranha, né? Nós ainda continuamos no exílio, nós ainda continuamos peregrinando. Esses dias, não sei se foi Luciene, se não me engano, teve uma visão, apesar de que muita gente não tem levado muito a sério as visões, mas eu sinceramente acho que é uma maneira muito inteligente de Deus nos ajudar. Nos ensina muito com as visões. Sonhos, visões, né? E interessante que agora tem até o secretarinho aí, como é que chama? Israel. Até o Israel tá. Mãe, né? Ele fala sonhou acordado, como é que é? Eu sonhei. Aí ele disse que esse dia ele teve uma visão. Mas não é sobre ela que eu quero falar, não. Mas vamos ver a visão do Israel. Ele teve uma visão assim, que o anjo chegou para ele e falou para ele assim. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Olha lá, ele tampando. Que o anjo chegou para ele e falou para ele assim. Hã? Ele sabia que era Jesus, era um anjo de Deus, mas ele sabia que era Jesus. O anjo é o Espírito, né, gente? Quando fala um anjo, é o Espírito. O anjo do Senhor é o Espírito do Senhor. Então, o anjo do Senhor chegou para ele e falou pelo assim, né? Falou pelo um verso, ele falou assim, mãe, ele veio e falou para mim um verso. Um verso, é um versículo, né? Falou um versículo. Não retire a vara do teu filho. Não retire a vara do teu filho. Falou para ele. Aí ele falou assim, mas eu não tenho filho. Ele respondeu, eu não tenho filho, né? Ele falou, não, isso é para você falar para sua mãe. É para você falar para sua mãe. Aí ele foi e falou para a mãe dele. Ele foi e falou para a mãe dele, né? Coitadinho, inocente, né? Aí ele falou para a mãe. Aí ela falou, tudo bem, agora eu sei. Não retira a vara do teu filho. Aí eu queria falar sobre uma outra visão, mostrando que as visões são é muito interessante, ajuda muito no entendimento. O que, que Deus, na verdade, quer fazer? Abrir os nossos olhos. O que, que Deus quer mostrar? Uma criança super inocente. Né? Pensa numa criança que não tem noção nenhuma do erro, do que está certo, que está errado. Né? E Deus está dizendo, ele pode muito bem falar tanto com a criança quanto com um adulto coisas preciosas. E ele tem visto coisas interessantes. Tem outras crianças aí, algumas crianças aí que estão tendo visões interessantes. E aí, uma dessas visões aí, mas aí não foi por criança, foi uma pessoa adulta, teve uma visão muito interessante. Foi também é como se Deus tivesse ali segurado na cerca de arame, uma cerca de arame farpado. Aquelas cercas são colocadas lá na divisão das terras, tal, etc. Cerca de arame farpado. E do lado de lá da cerca, Deus estava do lado de cá, do lado de lá da cerca, estavam as barraquinhas do sem terra. As barraquinhas lá do sem terra. Aí, ele segurava no arame e via que machucava a mão dele. Machucava a mão dele de tal maneira que chegava, parece, sangrar. E ele ali, com pena, com dó do sem terra. Com dó do sem terra. Né? E ele do lado de cá. Mas aí quem eram os sem terra? Nós. Né? Nós éramos os sem terra. O que você acha que Deus quis dizer para nós? Com isso, Luiz. Luiz, que é mais corajoso, tem coragem de falar. Dá o microfone. Então, para um bom entendedor, um pingo é letra. Na verdade, Deus quer que a gente seja discipulado, que nós entendamos o mais rápido possível, que a gente aprenda. Para poder nos ajudar, né? Para poder nos ajudar. Aí, o que, que você entendeu, Luiz?
Eu não entendi, não. Quem estava do outro lado? Quem estava do outro lado era Deus? Eu não entendi.
Você entendeu, Gustavo? Conta a visão para ele de novo. Conta. Sérgio, conta a visão para ele, Sérgio.
E tinha um homem que estava do outro lado da cerca, que era Deus, e que ele segurava a cerca de tal maneira que ele até machucava as mãos, vendo aquela situação lá do outro lado, que as pessoas estavam lá, eram sem terra, daquelas casas,
aquelas barraquinhas,
daquelas,
né?
Barracas. E tinha uns detalhes também que parece que eles tinham feito até um aumento, né? Tinha uma arinha.
Tinha aquelas barraquinhas de lona, barraquinhas de papelão. Né? Tem uns que faz de lona, outros faz papelão, outros põe lá. Tem que ser assim as coisas ali. Aí tinha uns que faziam uma áreazinha na frente. Foi a Luciana que teve, né? Dá lá, dá pra Luciana lá.
Eu via do lado de cá o senhor e uma cerca de arame farpado. E do lado de lá, as barraquinhas do sem terra. Aí tinha aquelas de lona, de papelão, aí tinha algumas que tinha até uma varandinha para frente, com a mesinha posta. E o senhor segurava na cerca e apertava, que chega até cortava a mão no arame farpado. E o senhor chorava de dó de nos ver naquela situação do outro lado. Aí veio um homem de branco, aí pegou o senhor, virou o rosto do Senhor para o ombro dele, tipo consolando o Senhor, e tampou os olhos do Senhor para não ver aquela situação que causava tanta dor.
Amém. Então, às vezes eu vou contar a visão, eu acabo desarrumando ela, né? Mas ali simboliza, todas as visões são figuras, né? Figuras. Você interpreta a figura, o que é que Deus está querendo dizer com aquela figura, com aquela linguagem. Na verdade, mostrou a minha pessoa do lado de cá, mas é Deus, não somos nós. E mostrou de lá, os sem terra, mas não eram sem terra, éramos nós, a igreja, lá do lado de lá. Agora, e aí, o que você entendeu? Deu para ouvir agora a visão? O que você entendeu?
Eu entendi que a nossa situação é realmente muito triste aos olhos de Deus. E que nós estamos separados dele por uma cerca, né? E que eu acredito que a vontade dele é nos tirar dessa situação, né? Tanto é que ele segurava a cerca até sair sangue. Eu acredito que Deus não está feliz com a nossa condição do lado de cá, sem terra, né? Um povo sem terra, sem lugar, que vive mal.
Amém. Deus quer dar terra para nós, né? Quer dar terra para nós. Quer melhorar nossas condições de vida, né? Não é não? Hã? Está triste com a gente lá sem terra.
Eu acho que a nossa situação é deplorável, né? Perante Deus.
Amém. Amém. É como o Celinho também, né, viu isso, né, Celinho? Que era uma situação miserável, né? Uma situação miserável. E o Lucas? Ah, não, o Lucas, já conversei com o Lucas. Toninho. Então, na verdade, o que Deus quis, eu entendi que Deus quis mostrar para nós o que, que foi. Não é tanto, Luiz, com pena de nós, porque nós não temos terra, com pena de nós, porque nós estamos ali na barraca, não. Né? Ele tá com pena da nossa atitude. Atitude. O sem terra é assim, ele vem, faz a barraquinha dele ali, e aí ele convida o companheiro, vamos também, né? Eu vou ficar com o meu pedaço, você fica com o seu pedaço, porque ali tem um livro, você tem que fazer a inscrição, e você tem que ficar naquele lugar. Eu lembro do Osni, quando foi para um lugar aí, e ele não podia sair, se ele saísse tinha que levar a Geralda para ficar lá um tempo, aí ele vinha, tinha que pagar uma pessoa para ficar, né? E aí um vem, convida o outro, tal. E quando eles chegam ali, eles ficam lá, botam música para tocar, tal, né? Um faz um café, aí eles põem uma mesinha para jogar um cateado, aí fica tudo feliz, ali igual o pinto no lixo. Né? Debaixo da barraquinha de aí um ainda põe um alpendrezinho para ficar mais bonito. Deus está dizendo, vocês são a mesma coisa. Vocês, né? Faz um negocinho aqui, aí dá um pouquinho, puxa para lá, daqui um pouquinho, puxa para cá, e fica todo mundo numa alegria. Fica todo mundo feliz, satisfeito, e convida os irmãos, né, quando arruma, inaugura a casa, faz churrasco, não é isso? Cada um quer fazer melhor, aí puxa um alpendrezinho e tal. No entanto, Nós somos o sem terra. Nós somos o sem terra. Não adianta. Não adianta, não. Não é que não adianta. É que o sem terra não poderia colocar ali. Ele não poderia estar feliz ali naquela situação. Ele não poderia estar satisfeito ali naquela situação. Nós ficamos satisfeitos. Pelo menos por um pouco de tempo, né? Que aí o juiz vem e determina. Aí vem a polícia com o cavalo e tudo muito por cima dele, arranca, joga para cá, dá um pouquinho, tá ele de novo. Aí tá ele de novo lá no outro lugar. Da mesma situação. É do jeitinho que nós somos. A gente vem, arruma, tal, etc. E pensa e fica satisfeito, fica conformado com aquilo. Fica feliz. E sendo que nós não podemos nos conformar com o mundo. Por mais que você faça a sua barraca e ajeita, e etc. Né? Não pode esquecer. Não pode se conformar. Esse é que é o grande perigo. Como que você vai discipular alguém? Como que você vai ensinar alguém se você já se conformou com o mundo? Né? Como é que você vai tirar... Porque quando a pessoa vem, quando a pessoa chega, você precisa saber tirar o que está impedindo ela de enxergar. Convencer a pessoa para que ela também não fique... Né? Mesmo que ela tenha a maior riqueza do mundo. Quando chegava o rico, Jesus era abrir os olhos dele. Quando chegava o outro, Jesus abria os olhos dele. Para não se conformar, para continuar buscando a Deus, continuar peregrinando. Nós nunca vamos ter a terra, nós somos peregrinos a vida inteira. Até que um novo céu e uma nova terra nos seja dado. Essa terra, a terra que ora existe, mas vocês concordam que a gente fala, a gente fala, tal, mas agora, como fazer então? Não pode conformar. Eu entendo assim. O que não pode é conformar. Achar que... Bem? Ó, tá aqui agora, vamos assar uma caninha, vamos fazer um negócio, vamos fazer a nossa festa. Deu? Não. Arrumou, no dia seguinte, você já está... Continua incomodado. Continua. Né? Continua peregrinando, continua caminhando. O sem terra, volta a dizer, ele vai lá, faz a barraquinha dele e fica ali conformado, ele fica ali satisfeito. Ele passa não sei quanto tempo ali esperando a terra. Ele tem... Não, nós vamos ficar aqui que eles vão dar a terra para nós. Bom, aí perde o tempo. Você concorda que nós gastamos tempo demais? Você concorda que nós investimos tanto? Será que nós somos realmente assim igual eles? Né? Aí, como que nós vamos poder dizer? Como pode dizer a teu irmão? Irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho. Tirar o argueiro que está no teu olho. Não atentando tu mesmo na trave que está no teu. Será que nós ainda não enxergamos direito? Será que ainda nós ainda temos dificuldade para entender o Evangelho? Temos, você acha que nós temos? Temos. Mas muita, 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 muita. Agora, o que é que... Porque às vezes vocês poderiam perguntar, e o que é que a gente tem que fazer? Hã? O reino de Deus é alcançado com esforço. A enxergar essas coisas não é fácil, não. Subir aqueles montes todos para chegar lá em cima e ver de onde Jesus vê, não é fácil, não. Amém? Imagina como foi que Jesus fez. Ele começou do zero. Ele começou do zero. Ou abaixo de zero. Né? Ele se humilhou e foi lá para poder entender. Para poder entender as escrituras. É um mistério. É um mistério, gente. É realmente uma coisa muito difícil. Difícil de entender. Não é? Mas é impossível. Como que tem que fazer? Alguém poderia me ajudar aí? Se o meu povo, que se chama meu nome, se humilhar, etc. Se a gente quiser realmente a Deus, será que a gente encontra Deus, gente? Se nós quisermos realmente gastar mais o nosso tempo em cima disso, perguntar, entendeu, Luiz? Às vezes, será que a interpretação minha está correta? Vocês acham que está correta a interpretação minha? Lá, ele está mostrando com pena de nós, gastado, que Deus tem pena da gente, tem dó de ver a nossa situação. Não é, ele não vai, não é para chamar a gente de burro, ou chamar a gente de idiota. Não é isso não. Ele tem dó. Falou, coitado do meu povo. Será que eles ainda não perceberam, eles ainda não entenderam? Aí Deus veio de cá e ele tudo feliz lá. Deus veio lá de cá e ele lá, Luiz, feliz, tocando música, tocando violão, cantando. Lembra daquela música lá do Babilônia, aquela música da Babilônia? Babilônia, né? Babilônia. É o Salmo 127? 37. O Salmo 137. Quer ver? O sem terra toca violão, canta, fica lá todo satisfeito. 137. Vamos ler? E aí o tempo passa, né? O tempo passa. Aquele sem terra, se ele estivesse fazendo uma outra coisa, lavando carro, ou arrumando qualquer coisa e tal, e etc, né? Fazendo alguma coisa, capinando uma calçada, fazendo um trem, ele poderia arrumar melhor a vida dele, ele podia não estar esforçando, ele não está ali se empenhando, ele está querendo uma coisa, ele está querendo uma coisa fácil, ele está querendo um negócio, né? Aí nós estamos querendo Deus, é como se nós estivéssemos querendo Deus, mas não tira o negócio do assento. Não se esforça. Não é não, meu amigo? Ali o sem terra está querendo a terra, mas está querendo a terra igual o outro queria. Aí dá a terra pelo hoje, amanhã ele passa a terra para frente. E senta noutra barraca. Né? Aí está falando dele, e aí na nossa situação, nós estamos querendo Deus sentado na barraca, e nós estamos querendo Deus, né? O 137, vamos ler? Não, ó. Peraí. Porque dá a impressão que eu estou falando mal de nós. Não estou falando mal de nós. Estou abrindo os nossos olhos. Abrindo os nossos olhos. Você mesmo é que vai dizer se é verdade ou não. Você poderia dizer, graças a Deus que isso a mim, graças a Deus que isso não se refere a mim. Pronto. Você tem o direito de dizer isso. Isso não se refere a mim. Agora, quem achar que se refere a ele, vai tirar proveito, vai ver, Senhor, né? Essa situação é desagradável. É como se Deus dissesse, meu filho, sai daí, ó. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai se esforçar, né? Porque você, de repente, você vai ter sua terra. Aí todo mundo se esforça para ter a terra. Você quer ela de mão beijada? Todo mundo se esforça. E você quer ficar sentado aí, esperando. Enquanto tem gente se esforçando para entrar no céu. Tem gente pelejando para poder produzir o fruto desejado. E você acha, não, se Deus quiser, Ele vai me dar o lote. Não é melhor a gente gastar todos os talentos que Deus nos deu? Tá com vontade mesmo, se esforçar de todo jeito, pelejar de todo jeito. Porque com medo de errar, né, com medo de estar fazendo errado, o discípulo não fez. Com medo de errar, ele não fez. Não é esse o melhor caminho, não. O melhor caminho é realmente pregar o evangelho, ensinar a fazer. Errou, aprende. E vai ensinar de novo. O certo é que ficar ali sentado, conformado, não agrada a Deus, não agradou a Deus, não agradou a Deus. Amém? Não, Ramiro? Então, ó, aqui está, junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Eles eram para ficar folgados, eles eram para estar lá debaixo dos salgueiros, né? Junto aos rios. Ah, mas que coisa mais boa, se fosse... Nós íamos fazer o quê? Pescar, meu irmão. Não, Gilmar? Ali, mano. Junto, debaixo dos salgueiros, lá, sombra, tal, junto aos rios de Babilônia. Penduramos as nossas harpas. Nos assentamos e choramos. Por que que choraram? Não era a terra. Eles estavam pensando em Sião. A cabeça deles não era ali. Não era ali. Você acha que nós já chegamos? Nós já chegamos em Sião? Nós chegamos na igreja que nós queremos? Nós já temos a igreja? Nós já temos o povo que nós queremos? Então, nós não temos ainda o povo que nós queremos. Nós ainda não chegamos em Sião. Né? Como que nós vamos ficar parados, conformados? Ah, não tem mesmo, então que se dane. Não dá mesmo, então que se dane. Vamos ampliar os nossos alpendres, né? Vamos melhorar aqui as nossas barracas e ficar do jeito que está. Nós não temos ainda. Nós não podemos conformar porque não temos ainda a igreja que nós queremos. Nós não temos ainda o povo que nós desejamos. Amém? 3. Lê, Renata. Porquanto, não, eu posso deixar eu lendo, hein? Porquanto aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção, e os que destruíram e nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo, cantai-nos um cântico de Sião. Mas aqui, nessa situação, você quer que eu fique feliz? Você quer que eu fique feliz? Meu Deus, não. Você não vai tirar um cântico de mim, não. Você não vai tirar um. Né? Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Lá no Apocalipse não tem o cântico do Senhor? No Apocalipse tem? Acha para mim, cadê o humilde? Lá no Apocalipse tem lá. Mas enquanto acha, nós vamos continuar aqui. E se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, e se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua natureza, da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar. Se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Amém? Vocês acham que nós já chegamos em Sião? Vocês acham que nós já pisamos em Jerusalém? Nós temos a igreja que nós gostaríamos de ter? Hã? Então nós vamos continuar? Continuar de que jeito? Apegue-se-me à língua, ao paladar. Põe a língua no paladar e não tira não. Põe lá. Põe a língua no paladar aí e não tira não, para você ver. Põe? Ou já estão pondo? Apegue-se-me à língua, ao paladar, se me não lembrar de ti. Eu não posso continuar aqui no mundo como se eu não tivesse nada a ver com a igreja. Eu não posso viver. Como é que é a música? Eu não posso viver. Nem mais um minuto. É, nessa não. Então, nós não podemos, gente, viver como sem terra ali, sabe? Como se a igreja tivesse muito boa, como se a igreja existisse, como se o povo de Deus já existisse. Não pode, meu Deus. Amém? Aí você põe a mão no arame aqui, ó, e vê que não está. Então Deus fala assim, né? Eles ficam felizes com qualquer coisa, eles ficam satisfeitos com qualquer coisa, eles fazem festa com qualquer coisa. Né? Daqui um dia vem o Natal, o Ano Novo aí, ó. Amém? Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasai até os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Referindo ao mundo que Engraçado, o mundo nos magoa, nos machuca, nos ofende, nos escraviza. E nós? Né? Nós continuamos submissos, né? Aceitando. Que nós reclamássemos mais para Deus, né? Clamássemos, pedíssemos. Aí tem essa música, ela é muito bonita, essa música. Eu gosto dessa música, acho ela muito bonita. Depois, quando você começou? Ela é cantada em inglês, né? Cantada em inglês, então o ritmo e parece que quem cantou a música é uma, como é que chama? É uma banda, um conjunto, mas muito, toca muito bem, canta, eles cantam muito bem. E aí, eu lembro disso, só que a gente não entendia o que estava falando, não entendia nada. É uma música, ela tocou aí nos bares, né, nas festas, tocava demais essa música. Agora, recentemente eu fui já enxergando alguma coisa, que eu fui analisar a música, é o Salmo 137. É o Salmo 137. Foi daqui que foi tirada essa música. Amém, gente? Você acha que Deus falou conosco? Falou? Falou. Mas é assim mesmo. Nós vamos sair e vamos pensar, vamos meditar, vamos orar, né? Vamos continuar falando: Senhor, continua tendo dó de nós, continua tendo misericórdia de nós. Nós vamos aprender, amém, gente? Nós vamos mudar. Nós ainda vamos desejar Jerusalém. Nós ainda vamos desejar Sião. Nós não vamos ficarmos conformados com Babilônia, ficar lá embaixo dos salgueiros, né, na beira dos rios, como se ali tivesse bom para nós. No salgueiro, debaixo das árvores, na margem dos rios, nós, mesmo assim, nós não vamos ficar felizes. É preferível lá, debaixo do sol, mas lá em Jerusalém. Amém? Lá em Sião, onde está o nosso povo, onde está o nosso Deus, onde está o nosso Senhor, é preferível do que conformar com esse mundo. É preferível do que conformar com esse mundo. E achar que nós, que já chegou. Você já chegou, está conformado e já chegou. Amém? Então, é ter como se não tivesse. Até chegou, está. É tão perfeito esse negócio que você entende. Você não imaginou debaixo de um lugar bonito, cheio de salgueiros e árvores frondosas, rios passando, né? Não seria muito bom? Mas longe de Sião, longe do povo de Deus, longe da casa de Deus. Moisés, né? Moisés, quando descobriu que o povo dele não era aquele, que o povo dele, aí ele não contou até 10. Amém, gente? Quer contar? Dá o microfone para cá.
Eu vi no início do louvor.
Como?
No início do louvor. Do jeito que a gente estava aqui, a gente estava andando num caminho, do mesmo jeito aqui, todo mundo. E eu ouvia que as pessoas reclamavam, olhando de um lado e de outro do caminho. Era como se tivesse uma neblina muito forte. Neblina. Que não dava para enxergar. Não via o que tinha na frente. E eu percebia que a gente reclamava, todo mundo reclamava. Aquilo que estava do lado, é como se estivesse atrapalhando a gente de caminhar. Aí, ao mesmo tempo, era uma chuva, como se fosse uma chuva muito forte, que ficava tudo branquinho, igual era com a neblina, não dava para enxergar. E todo mundo reclamando daquela chuva. Aí o Senhor virava de frente para nós e conversava com alguém que estava com o Senhor. E falava assim: mas o problema não está na chuva ou na neblina, no que a gente estava vendo e estava reclamando. Aí o Senhor falava assim: o problema está no olho. Não era naquilo que a gente via e reclamava, era como se atrapalhasse a gente de andar, de seguir para frente. E a gente até achava que estava andando. Quando o Senhor falou isso, eu olhava, irmão Rossini, a gente não andava no caminho. A gente estava como se fosse uma esteira que você fica dando os passos, mas sem sair do lugar. Aí o Senhor aqui mostrava, eu via no olho do Senhor, tipo aquele negócio de carro que fica fazendo assim.
Limpador de para-brisa.
Isso. Aí no olho do Senhor tinha...
Limpador de para-brisa.
No próprio olho. E aí quando o Senhor falou isso, eu ouvi a voz de quem, com quem o Senhor conversava. E ele falava assim: por que você não fala para eles? Quando o Senhor começou a falar para nós, que era no nosso olho, a gente via o limpador de
cara.
Era só ele funcionar, ele estava parado.
Amém.
Nós podemos ver um flash assim, limpo.
Você não viu a marca do limpador de para-brisa? Como é que chama? Bosch. Tem que ser. Para poder mandar o pessoal comprar, né? O limpador de para-brisa. Mas é verdade. É verdade. Olha, o problema não está ali na neblina ou não está na chuva. O problema está no nosso olho. O que quer dizer isso? Olha aí a parábola. Olha aí a parábola. O problema não está no seu carro. Não é o seu carro que atrapalha. Se o seu carro é uma Fiorino, é por causa da Fiorino que você não arruma namorada, né? Não é por causa do não é, o problema não está no seu carro, se ele é um Mercedes. O problema não é se a sua casa tem 2 quartos, se a sua casa tem 10 quartos. Se você mora numa invasão, o problema não está nisso. O problema está no nosso olho. Não está na fazenda que você tem. Não está na quantidade de coisa que você tem. O problema está nos seus olhos. Porque se você desfazer de tudo que você tem e continuar sem enxergar, vai ficar a mesma coisa. Então, não é isso. É abrir seus olhos, pedir a Deus, falou: me faça entender esse mistério. E Deus vai te ajudar, Ele vai te ajudar. Amém? Você conversa comigo. Parece que o meu limpador de para-brisa já está funcionando. Amém? Mas por que que o meu limpador de para-brisa está funcionando? Eu estou me esforçando. E vocês também estão esforçando. Mas parece que eu tenho mais tempo. Ou então, não é não? Como é que eu... Para mim, eu acho que eu posso ajudar o Luiz Mar. Eu acho que eu posso ajudar na Ásia. Porque a gente já pode fazer alguma coisa. Eu penso, assim, ele não falou que é para fazer discípulo? Não é? Não é para fazer discípulo? Então, imagina que vocês, a maioria, talvez, possa ser meus discípulos. Agora, se você quiser me ensinar também, eu quero também. Olha aí. Eu estou abertinho para você vir me ensinar. Como seria bom, eu entendi que eu desejo de coração, sinceramente, que alguém viesse para me ajudar, para me ensinar. Para dizer para mim o que é que eu deveria, o que é que eu não deveria fazer. Amém? Para me ensinar, uai. Nós todos somos chamados para sermos igual ao mestre. Todos nós somos chamados para ser igual ao mestre. Então, discipula uma pessoa, ensina uma pessoa. Abre os olhos de uma pessoa. Porque você vai ficar toda a vida, né, toda a vida ali. É, vamos dizer assim, às vezes, reclamando porque estava olhando na neblina e não estava enxergando. Reclamando porque estava olhando na chuva e não estava enxergando. E fica reclamando. Anda um pouco e a chuva fica para trás. Anda um pouco e a neblina fica para trás. Amém? Toca para frente. Estavam parados. Estavam parados. Amém? Você quer Deus? Quer. Passa a mão entendeu? No cajado. Toca para frente. Ficar reclamando, ficar murmurando, ficar gastando tempo naquilo que não é vida, gastando coisa, conformados com a situação. Aí eu volto a dizer, e a igreja? E o povo de Deus? Ficou para trás, né? Onde é que vai ficar? Amém. Mas amém, né? Amém? Você ficou mais triste ainda ou não? Não? Não, você precisa tirar essa barba sua. Você está deixando você muito derrubado. Faz feito o Fabrício ali, ó. Ela deu, botou ela pretinha. Né, Fabrício? Amém. Amém, Jesus. Ramiro, é isso mesmo? Toninho? Ninguém quer falar nada? Godói? Alguma coisa, Godói? Não? Erickson? Ou eu estou ficando doido? Eu sei que eu estou ficando doido. Tá não? Não? Tem certeza? Amém, Jesus. Pai nosso que está dos céus. Antes da sequência, hoje eu falei com um irmão, ele está até afastado da igreja, mas ele disse que não deixa de ouvir, não deixa de ouvir a palavra pelo site, não deixa. Ele disse que tem sido para ele uma bênção, tem sido para ele uma salvação. Às vezes, seria melhor que a gente, às vezes, estivesse ouvindo, né, e dando mais crédito, do que, às vezes, ouvindo de mau grado, né? Ouvindo de mau grado. Esse talvez seja o maior castigo nosso. Pessoa que estiver ouvindo de mau grado, não dá crédito, não pensa, não medita, não dá razão. O pecado, eu creio, passa a ser maior. Bem-aventurado aquele que ouviu, se não entendeu, vamos perguntar, se não entendeu, mas o certo é que eu creio que Deus está insistindo em nos ajudar, insistindo com a igreja. Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Senhor, nós estamos dispostos a te ouvir. Nós estamos dispostos a estar aos teus pés. Porque onde iremos se só Jesus Cristo salva? Onde iremos se só a doutrina, o evangelho do Senhor, de Cristo, de Deus, pode nos salvar, mudar a nossa natureza, mudar a nossa justiça, nossa maneira de ver e pensar? Nós ainda temos muita dúvida. Nós ainda temos muita dificuldade. Não podemos conformarmos. Não podemos, Senhor Deus, aceitarmos. E debaixo dos salgueiros, longe de Sião, estamos sendo às vezes forçados a alegrar uma felicidade, um prazer que não é verdadeiro, uma alegria que não é, que não pode ser verdadeira. Como iremos, Deus, tirar do coração um cântico do Senhor, longe da terra? Quanto, Deus, estamos neste mundo. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos para que nós possamos descansar, verdadeiramente descansar. Claro que os sem terra, naquela situação, não estão descansados. É uma ilusão. É uma mentira. Claro que ali debaixo daquelas barracas eles não podem estar satisfeitos, felizes. É um engano. Certamente o Senhor nos vê, Deus, com pena, com dó. Leva-nos a entender perfeitamente o que o Senhor nos quer falar. Leva-nos a entender perfeitamente o que o Senhor nos quer falar. Oh, amém, Senhor. Amém. Aleluia. Oh, amém. Louvado seja o teu santo e precioso. Amém, Senhor. Não se canse de falar. Não retire de nós a tua graça, o teu Espírito. Continua insistindo conosco. Continua, Senhor Deus, nos falando, abrindo os nossos olhos, tirando aquilo que nos impede de ver, de olhar. Oh, amém. Aleluia.
Ensina-me a orar, como devo te chamar. Ensina-me. ti, Senhor. Ensina-me como devo te buscar, Senhor. Ensina-me a orar, como devo te chamar.
Meu coração, eu preciso.